Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Em Fortaleza, no Ceará, o projeto Confraria de Leitura não trabalha com recursos, mas quer mudar essa realidade. Organizado pelo professor João Teles há mais de 15 anos, o projeto reúne um grupo de 100 alunos em encontros semanais, antes ou depois das aulas. É na escola que os estudantes têm o contato com os livros. Uma mini biblioteca formada com doações do Ministério da Educação, pais e professores, funciona como fonte para a turma.
A gente faz no início da aula, faz aquele momento de preparação, de motivação, faz um momento mais agradável, mais amigável, abre um pouco as cadeiras, bota uma almofada, bota uma esteira, bota uma musiquinha, né? E faz aquele momento mais solto, mais sem apego ao caderno e ao livro e principalmente às atividades. Claro, fica que as atividades são importantes, mas no momento devido. No momento da leitura, a gente quer que o aluno se desprenda um pouco dessa questão do livro como atividade. Ele fica um pouco mais à vontade. Agora, claro que isso tudo supervisionado, tudo coordenado, acompanhado, para que também não fique tudo solto. É uma coisa dirigida, mas dirigida um pouco à distância.
O professor explica que no início, alguns alunos chegam acanhados e demonstram dificuldades. Mas com o passar do tempo, tomam gosto pela leitura.
Olha, logo que chega, eles têm dificuldades absurdas, né? Porque os nossos alunos da rede pública também não têm um histórico de leitura. Então a gente vai trabalhando aos poucos esse contato deles com o livro, né? Que geralmente muitos deles não têm contato com o livro em casa, as famílias são muito pobres ou os pais trabalham, então esse contato é muito reduzido. Então a gente amplia esse contato e vai formando o leitor devagarinho, né? É um trabalho meio formiguinha. A gente vai trabalhando devagarinho porque se avançar o sinal também, você pode espantar o leitor.
O aluno Maicon Ferreira tem 9 anos de idade e está no quarto ano do ensino fundamental. Ele conta como foi sua experiência no projeto.
Porque é muito bom aprender a ler. Cada dia que eu vou para a escola, eu aprendo a ler, escrever, fazer histórias. É assim.
Maicon ainda conta a última historinha que leu, sobre o Saci Pererê.
A última história que eu li foi a do Saci. Era que ele só tinha uma perna só e ele pulava muito, aí ele dava um giratório e ficava girando. Ele brincava com as crianças, falava umas coisas engraçadas pra ele, dizia que ele tinha um giratório, que ele pulava de uma perna só.
A legislação pode mudar? No Senado Federal foi aprovado em abril desse ano o projeto de lei 294 de 2005, que prevê a criação do Fundo Nacional Pro Leitura, em regulamentação à Política Nacional do Livro de 2003. A proposta, de autoria do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, prevê que projetos de incentivo à leitura sejam beneficiados com recursos desse fundo.
Projeto de lei do Senado número 294 de 2005. Caráter terminativo, cria o Fundo Nacional Pro Leitura, destinado à captação de recursos para atendimento aos objetivos da Lei 10.753 de 2003, Política Nacional do Livro.
O relator do projeto, o senador Inácio Arruda, defendeu a aprovação da matéria.
Nós temos essa facilidade da oralidade. Nós falamos bem, falamos um bom português, fazemos um bom discurso, mas o nosso povo ainda lê pouco. A gente vê muita televisão, muito rádio e lê pouco. O esforço do presidente José Sarney é de que a gente amplie o espaço da leitura no nosso país.
Vamos colocar em votação o projeto e as emendas de números 1 a 5 da CCJ. Portanto, votação nominal. Senadora Gleice Hoffmann.
Voto com o relator, senhor presidente.
Senador Lindbergh Farias.
Voto com o relator, senhor presidente.
O projeto de lei assegura ao cidadão o acesso e uso do livro, promove a produção, a edição e a difusão de obras, bem como estimula a produção intelectual de escritores e autores brasileiros.
Senadora Vanessa Graziottin.
Eu voto com o relator, senador Inácio Arruda, sim ao projeto.
Incentiva o hábito da leitura. Apoia projetos de acesso ao livro e de incentivo à leitura, bem como amplia os já existentes. Também apoia projetos de leitura de textos de literatura nas escolas.
14 votos a zero. Zero não, zero abstenção. A comissão aprova o projeto com as emendas...
Após receber 14 votos na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi aprovado em caráter terminativo e seguiu para a Câmara dos Deputados. Lá irá passar por mais discussões até que seja finalmente transformado em lei e sancionado pela Presidente da República.
Esse fundo se destina justamente a incentivar a leitura no país. E, felizmente, nós tivemos a oportunidade de fazer esse primeira vez. Ele era feito pela iniciativa privada que as editoras ficaram de fazer. Simplesmente não foi feito e agora nós estamos tornando o Estado à frente dessa iniciativa.
De acordo com o senador Sarney, a ideia é destinar 2% do faturamento das grandes editoras para o fundo, gerando um círculo virtuoso, no qual quanto maior o número de leitores, maior o consumo de livros e, por fim, o faturamento das empresas e o repasse ao fundo novamente. Outra iniciativa anunciada no início de setembro é o Programa Nacional do Livro e Leitura, PNLL, lançado pela presidente Dilma Rousseff. Pelo decreto publicado no Diário Oficial, os Ministérios da Educação e da Cultura vão trabalhar juntos no incentivo à leitura e também para ajudar a democratizar o acesso aos livros. Vão ser criados um conselho diretivo e um consultivo para elaborar ações que aumentem o número de leitores no Brasil. O conselho consultivo também terá representantes de autores e editores para colocar em prática projetos nesse sentido. Internet, jogos eletrônicos, televisão, iPods e tablets. Perto de todos esses aparelhos, um livro bidimensional, apenas feito de papel e letras impressas, se torna pouco atraente. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou que a leitura está em quinto lugar dentre as opções de lazer do brasileiro. Ao responder à pergunta "O que você gosta de fazer em seu tempo livre?", 77% afirmaram que ver televisão seria sua principal escolha. 53% também citaram ouvir música. 50% preferiram descansar. E outros 39% ouvir rádio a ler um livro. Apenas 35% das pessoas disseram que leriam um livro em seu tempo livre. Esse apelo midiático acontece, segundo a professora Lucília Garcês, porque o Brasil queimou uma etapa muito importante na formação de um público leitor.
O Brasil queimou uma etapa no seu desenvolvimento cultural. Entendeu? Que ele tinha que passar por uma etapa de leitura para depois chegar na etapa da imagem. Mas antes da televisão chegar, o Brasil ainda era muito precário em termos culturais. Entendeu? Não existia uma democratização da cultura e da leitura e do livro e da escola. A escola foi democratizada no meio do século passado, entendeu? Junto com a televisão.
Mas até mesmo os aparelhos mais modernos trazem alternativas para os leitores. O iPad, por exemplo, traz a possibilidade de fazer download de livros e ler durante uma viagem, na escola ou em casa. Isso mostra que a leitura está migrando para novas plataformas e modelos. Porém, o interesse dos jovens pelos livros permanece. O jovem escritor Gabriel Marinho, aos 21 anos, tem 2 livros publicados. O primeiro escreveu aos 17. A ficção científica O Mundo Depois do Fim possui um texto de vocabulário rico e conta com quase 200 páginas.
O primeiro foi O Mundo Depois do Fim, aquele inconformismo juvenil puro, sabe? Já estava saco cheio do colégio, dos meus colegas. Foi bem na época em que uma professora de geografia me apresentou o 1984, do George Orwell. E por causa do que eu estava passando na época e da mensagem do livro, eu fiquei vidrado. Foi uma tentativa de fazer igual. Mas, claro, não ficou legal. Você vai ter que me perdoar porque eu só tinha 17 anos na época.
Hoje, Gabriel é estudante de cinema no Instituto de Educação Superior de Brasília e já tem o terceiro livro pronto em fase de edição. Ele conta que entre os livros que leu está a série de Harry Potter, O Bruxinho Inventado, pela inglesa J.K. Rowling. Mas o jovem escritor não atribui a esses livros a influência de suas ideias.
Eu, mas principalmente muitos dos meus amigos, pessoas da minha faixa etária, cresceram com Harry Potter. Até eu comecei a ler, eu ia ver filme, é mais pra seguir a onda deles. Pra ser sincero, eu nunca vi aquela coisa espetacular que meus outros colegas viram. Porque é quanto a temática, esses livros aí de hoje, assim, Harry Potter, Crepúsculo, não é algo que me atrai, sabe? Parece algo deslocado, perto de tudo que eu vivi e tudo que eu tenho pra falar. Claro, não quer dizer que Harry Potter seja uma literatura 100% descartável.
Ao final, cheguei à conclusão que o hábito da leitura se adquire desde cedo em casa, mas pode ser aprendido na escola, com bons professores e uma pitada de incentivo próprio. Acima de tudo, o amor aos livros é uma coisa que pode e deve ser exercitada, todos os dias, não importa a idade, a condição social, econômica ou nível de escolaridade. É um amor incondicional.
O grande barato da leitura é você poder escolher, fazer suas escolhas. Eu digo até que não existe quem não goste de ler. Existe quem ainda não descobriu que tipo de livro que gosta de ler, né?
Você ouviu a reportagem especial Leitores do Brasil. Produção, redação e apresentação, Marina Domingos. Edição, Esther Monteiro. Trabalhos técnicos, André Menezes. Locução, Osório Anquises, Nara Ferreira e Ivan Godoy. A Rádio Senado tem direção de Flávio de Matos. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.